não era um impedimento legal para a entrega ao Brasil. Zambelli foi condenada pelo STF a 10 anos de prisão por invasão aos sistemas do Conselho Nacional de Justiça e estava presa na Itália desde julho do ano passado em um presídio feminino nos arredores de Roma. Há ainda um segundo processo de extradição correndo na justiça italiana relacionado à condenação da ex-deputada pelo crime de porte ilegal de armas e ameaça com arma de fogo. Quando forem esgotadas as vias judiciais, o processo ainda vai passar pelas mãos do ministro da Justiça da Itália, Carlo Nordio, que pode dar um parecer favorável ou contrário à extradição. O ministro tem agora um prazo de 45 dias para se manifestar a partir da publicação do acórdão da justiça.
O presidente Donald Trump reúne os principais integrantes da equipe de segurança nacional na Casa Branca para discutir os próximos passos do governo americano em relação ao Irã.
Em meio ao agravamento do conflito no Oriente Médio, a reunião terminou sem uma definição sobre eventuais medidas diplomáticas ou militares que poderão ser adotadas pelos Estados Unidos nos próximos dias.
Faltando agora 4 minutinhos para as 8, a seguir, reajuste dos planos de saúde acende alerta para cobranças abusivas.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu forno tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
São 7:58. O aumento previsto nos planos de saúde coletivos, que podem chegar até 10%, já acende alerta entre especialistas, que orientam consumidores a redobrar a atenção para evitar cobranças consideradas abusivas pelas operadoras.
Os planos de saúde devem pesar ainda mais no bolso do brasileiro. Neste ano, a expectativa de aumento é de cerca de 10%. O aumento vai tirar o sono de muita gente. Especialistas alertam que os consumidores precisam ficar atentos aos contratos, principalmente nos planos coletivos que não têm limite definido para reajuste. Em caso de aumento abusivo, o consumidor pode buscar revisão administrativa ou até mesmo recorrer à justiça. Quem detalhe é o advogado especialista em direito de saúde e direito médico, Tayan Ferreira Cruz.
Possível impacto aos usuários de plano de saúde podem ser realizados através do aumento de coparticipação, através de aumentos de serviços e insumos e, além disso, da mensalidade. É muito importante verificar se há algum tipo de previsão contratual para que limite aumentos de alguns procedimentos e exames. Caso sejam reajustados de forma incorreta, fora do contrato ou fora da apólice do seguro de saúde, verificar junto ao plano de saúde, através da ouvidoria, abrindo uma reclamação sobre essa possível aumento indeterminado.
Nos últimos anos, as operadoras endureceram as regras, aumentaram a coparticipação e reduziram reembolsos, tudo para tentar cortar gastos. Mas, ainda segundo especialistas, essas mudanças não podem dificultar o acesso ao atendimento. A orientação é guardar os comprovantes, acompanhar ali os reajustes e exigir transparência das operadoras. Repórter Clever Ribeiro.
Jornal da Itatiaia. Oferecimento Sindeac, o sindicato que é a cara do trabalhador.
8:01. Hoje é sábado, 23 de maio de 2026. Estamos ao vivo no YouTube com imagens, no site, no aplicativo da Itatiaia, na Alexa, na TV a cabo e no canal 957 da Parabólica Digital.
Agora, as condições do tempo.
Neste sábado, o dia em Belo Horizonte será de céu nublado a parcialmente nublado. Na capital mineira, a temperatura mínima foi de 14 graus e a máxima deve marcar 25, com umidade relativa do ar em torno de 50% à tarde. Repórter Aline Neves.
São 8:01. A seguir, a oposição recorre ao Supremo para tentar obrigar instalação da CPI do Banco Master.
Cadastro de condenados por violência doméstica deve ampliar controle sobre agressores.
Pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Lourdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar, só ouvi elogios.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grãos de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio La Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
São 8:04. Parlamentares da oposição recorrem ao Supremo para tentar acelerar a criação da CPMI para investigar com o caso envolvendo o Banco Master e o banqueiro Daniel Vorcaro.
A estratégia do grupo é se apoiar em entendimentos recentes da própria corte sobre suposta omissão do Congresso na instalação de comissões de investigação.
A oposição acionou o Supremo Tribunal Federal para tentar obrigar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a ler o requerimento de criação da CPMI do caso Master. O pedido foi apresentado pelo deputado Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, por meio de um mandado de segurança com pedido de liminar. Os parlamentares afirmam que a instalação da comissão é automática quando há assinaturas suficientes e acusam a mesa diretora do Senado de omissão. A ação também usa decisões anteriores do STF para sustentar que a maioria parlamentar não pode impedir o direito de investigação da minoria. O deputado Carlos Jordi conversou com a nossa reportagem e comentou a decisão de recorrer novamente à justiça.
Eu disse que eu não me daria por vencido e mais uma vez iria judicializar. E por isso que nós ingressamos com mais um mandado de segurança, já que ele, diante da sua omissão, inércia, acabou incorrendo em uma violação do regimento, da jurisprudência do STF, e é direito líquido e certo, e isso está mais flagrante ainda para que o ministro André Mendonça possa nos dar essa liminar e, de uma vez por todas, instalar a CPMI do Banco Master.
Os autores da ação pedem que o caso seja analisado pelo ministro André Mendonça e solicitam uma decisão urgente para determinar a leitura imediata do requerimento e a instalação da CPMI do caso Master no Congresso Nacional. De Brasília, Aline Peçanha.
8:06. O Cadastro Nacional de Condenados por Violência Doméstica contra a Mulher, sancionado pelo presidente Lula, deve ampliar o monitoramento de agressores e fortalecer políticas de proteção às vítimas em todo o país.
O combate à violência contra a mulher ganhou novas regras no país. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou leis que criam um cadastro nacional de condenados por violência doméstica e ampliam mecanismos de proteção às vítimas, como o afastamento imediato do agressor em casos de violência psicológica, moral e patrimonial. O novo cadastro reunirá informações de pessoas condenadas por crimes como feminicídio, estupro, perseguição, violência psicológica e importunação sexual. A advogada e membro da Comissão de Enfrentamento à Violência contra a Mulher da OAB Minas Gerais, Silvia Ferreira, explica como a medida irá funcionar na prática.
Com a inclusão desse cadastro nacional, o nome dele vai ficar lá. Antes, o que que acontecia? O juiz que ele foi para o Rio de Janeiro, o juiz do Rio de Janeiro, ele teria que entrar em contato com o juiz aqui de Minas Gerais, pedir alguma informação. E, na verdade, condenações, é muitos casos, eles não fazem isso. Dessa forma, vai com o nome lá, eles vão ter acesso. Então, se o homem sai daqui de Minas e vai para outro estado e começa a ter a mesma conduta, é mais fácil comprovar a reincidência dele no crime. Então, com certeza, vai facilitar principalmente a atuação dos advogados e toda a justiça.
A diretora de Relações Institucionais da Casa das Marias, Laura Costa, afirma que é preciso rever o que por muitos anos foi tomado como natural em relacionamentos amorosos.
Parece bobagem, mas eu acredito que a conscientização é o ponto número um em relação ao enfrentamento à violência contra a mulher. Não sozinho, como eu falei, problema complexo, soluções complexas em várias áreas. Mas a gente está falando de uma cultura de estupro, de uma permissividade dos homens entenderem que eles podem agredir as mulheres. E das mulheres ainda se colocarem em posições, muitas vezes, de subalternidade, porque nos foi criado dessa forma e nos foi passado dessa forma. Então tem um projeto que eu acredito muito que é projeto de conscientizar as meninas desde a escola. Primeiro, para que elas possam quebrar os ciclos de violência dentro de suas casas, às vezes com uma mãe, com uma tia, com a avó, mas para que elas já cresçam desde o início com a ideia de eu preciso parar a violência no primeiro ato. Que as pessoas acham que o feminicídio começa com um cara apontando uma arma na cabeça da mulher. Não. O feminicídio começa quando ela tá lá no fogão e ele fala, você tá feia. O que você vai ser sem mim? Ou então quando a sociedade vira para essa mulher e diz, tá ruim com ele, pior sem ele. Essa ideia de que a mulher é aquela que tudo aguenta, de que o casamento ele tem que ser sempre suportado, de que o divórcio não é uma opção, de que as mulheres que tomam espaço são fracassadas. Isso tem tudo a ver com o combate à cultura de estupro, com o combate a um cenário de violência, com conscientização e empoderamento feminino.
A pesquisadora da Rede Feminina de Estudos de Violência, Justiça e Prisões da UFMG, Ludmila Ribeiro, falou a Itatiaia sobre a importância de garantir que todas as leis e medidas instituídas sejam cumpridas com rigor.
Uma das temáticas que a gente mais tem trabalhado é a temática da violência contra a mulher, que tem ganhado muita centralidade nos últimos meses, em razão do Brasil ter alcançado o nível mais elevado de feminicídios já registrado, inclusive no primeiro trimestre, que foi aqui de janeiro a março desse mês. E uma terceira camada, que eu acho que aí vem o que é mais problemático e mais importante a gente pensar hoje, é que você tem milhares de mulheres pedindo medida protetiva, essas medidas protetivas sendo concedidas, mas quem faz a fiscalização da medida acaba sendo a própria mulher, porque é a mulher que tem a obrigação de comunicar caso essa pessoa se aproxime, mesmo no caso de monitoramento eletrônico, a mulher precisa usar um dispositivo para poder ver que esse homem está se aproximando, né? Não é feito isso de uma forma automática por parte das organizações policiais. Tá muita queixa do ponto de vista das mulheres em que elas se sentem muito desamparadas, mesmo tendo uma medida protetiva.
Repórter Laura Gorino.
8:10. A seguir, estudo revela que mutações hereditárias podem estar presentes em 10% dos casos de câncer.
Concessionárias Nissan da Grande BH vão conquistar você. Novo Nissan Kite Active 2026 a partir de R$ 114.900 e novo Nissan Kicks Sense 2026 com desconto de R$ 22.000. Taxa zero em 36 meses, mais IPVA grátis. É, são 3 anos para pagar sem juros. Consulte condições nas concessionárias Nissan da Grande BH. Desacelere, seu bem maior é a vida. Você já olhou para a calça e viu manchas de xixi? Já sentiu o cheiro de urina e precisou disfarçar na rua, no trabalho, na frente de outras pessoas? Livre-se disso! Gotejamento, jato fraco, idas infinitas ao banheiro, o kit Prostale vai te ajudar. Chega de evitar sair de casa. Ligue agora, 40620066, 40620066. E ainda tem brinde e promoção, 40620066.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Gente, eu fui na sala Premiere do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem? A potência do som? Parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premiere. Seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
São 8:13. Um estudo recente acende alerta na comunidade médica ao indicar que cerca de 10% dos pacientes com câncer podem possuir mutações genéticas hereditárias associadas ao desenvolvimento da doença.
A descoberta deve ampliar o debate sobre prevenção, rastreamento genético e diagnóstico precoce nos próximos anos.
Um em cada 10 pacientes com câncer pode carregar uma mutação genética ligada à doença, segundo o maior estudo genômico já realizado no Brasil. A pesquisa mostra ainda que em cerca de 40% dos casos analisados, essa alteração também foi identificada em parentes dos pacientes, o que acende um alerta para a transmissão hereditária do câncer dentro das famílias. O médico oncologista e oncogeneticista André Murat explica o que aponta o novo estudo.
Ele mostrou basicamente o que a literatura e a experiência médica já nos diz, que 10% das pessoas que têm câncer, esse câncer foi gerado, foi produzido por uma predisposição hereditária, ou seja, é uma alteração no nosso genoma que é transmitido de pai para filho. Uma vez que a gente identifica essa alteração genética, primeiro, nós vamos trabalhar para reduzir a possibilidade de câncer nas pessoas que têm a mutação. E nós vamos testar, por exemplo, os nossos parentes, por exemplo, os nossos filhos, por exemplo, os nossos irmãos. Cada uma dessas pessoas, os parentes próximos, irmãos e os filhos, tem 50% de chance de ter a mesma mutação. E uma vez identificada a mutação, nós vamos fazer todo um trabalho para evitar que aquela pessoa tenha câncer e, segundo, rastrear de forma apropriada para a detecção precoce daquele câncer, se a gente não conseguir evitar. Em mulheres, por exemplo, uma das possibilidades é fazer uma retirada preventiva das mamas, retirada preventiva dos ovários, retirada preventiva da tireoide. São exemplos de cirurgias redutoras de risco que vão evitar que a pessoa tenha câncer.
Independentemente se a pessoa tem um familiar que já teve câncer, ela pode fazer esse estudo e num determinado momento pode dar negativo. Mas os hábitos de vida também influenciam. Não quer dizer que ela não tem no passado, que ela não pode ter no futuro.
90% dos casos de câncer não tem a ver diretamente com a genética. São maus hábitos de vida. Então, a importância dos bons hábitos de vida é para a população em geral. Agora, é importante frisar o seguinte: quando é que eu suspeito que uma pessoa possa ter um câncer hereditário? Quando ela ocorre em uma idade jovem. Câncer é uma doença de gente mais velha. Então, quando um câncer acontece, por exemplo, abaixo dos 55, 60 anos, isso já chama atenção. Vários casos na família, daquele tipo de câncer ou de outros tipos, ou na mesma pessoa, cânceres variados. Então, uma mulher que tem câncer de mama e ovário, ou que tem câncer de pele e câncer de mama, por exemplo. Então, todas essas situações nos fazem supor que possa ser hereditário.
O levantamento analisou o DNA de 275 pacientes com câncer de mama, próstata e intestino atendidos em hospitais públicos das 5 regiões do país. Repórter Gustavo Cícero.
São 8:17. Mesmo diante da redução no número de novos lançamentos imobiliários, o mercado de loteamentos em Minas registra um crescimento de 40% nas vendas nos primeiros meses do ano.
Os próximos meses prometem ser bem movimentados no setor de loteamento em Minas Gerais. Isso porque, mesmo com baixo número de lançamentos, as vendas superaram as expectativas no primeiro trimestre deste ano. Durante o período, foram vendidas quase 3 mil unidades. Resultado, um crescimento de 40% em relação ao mesmo ciclo de 2025. Quem detalha o bom momento do setor e os desafios para o restante do ano é o presidente da Associação das Empresas de Loteamento de Minas Gerais, Gustavo Amorim.
No último trimestre, a gente teve uma perspectiva muito boa em referente às vendas dos loteamentos, teve uma alta de 40% no volume de lotes vendidos, né, no primeiro trimestre, em comparação ao ano de 2025, apesar da redução dos lançamentos imobiliários neste mesmo período. Nós tivemos uma intensificação muito na venda dos lotes de loteamentos abertos, de 200 a 360 metros, né? São os lotes aí da expansão urbana, né? Principalmente localizados aí na região metropolitana de Belo Horizonte e outros vetores de crescimento, como Uberlândia e também sul de Minas.
Agora, falando sobre os lotes acima aí de 300 metros, também teve uma boa guinada, né? Vamos dizer assim.
Sim. A gente está com uma baixa oferta de lotes, acaba que o produto fica mais concorrido e acaba que em cada setor também tem essa perspectiva de elevação aí na venda, né? E também, né, no preço dos lotes. E isso é muito bom atentar aí para o mercado, porque realmente teve uma pressão em cima do preço pela baixa oferta e aumento de custo também de construção desses imóveis.
O estudo da empresa Brain Inteligência e Estratégia também revela mudanças importantes no perfil dos terrenos. Nos loteamentos abertos, mais da metade da oferta está concentrada em faixas de preço entre 150 e 200 mil, ou seja, na casa dos 40%. Já acima de 200 mil representa 28%. Os lotes de menor valor, até 80 mil, representam apenas 7% do total. Repórter Clever Ribeiro.
8:19, a seguir, as atrações culturais do fim de semana em Belo Horizonte.
Entre os destaques, Festival Sarará e show de Ivan Lins.
É o pão de queijo que tem queijo de verdade. Ser o melhor é nossa especialidade. Ele é macio por dentro, ele é crocante por fora. Top Food no café, no lanche, em casa ou na escola. Top Food, bom como antigamente.
Pão de queijo é Top Food.
Chega mais que tá quente.
Pão de queijo é Top Food.
Compartilhe a vida.
Pão de queijo é Top Food.
Escuta essa mordida. Até seu furo tá sabendo que o melhor pão de queijo é
Top Food.
Ô, de cá! Tem ninguém aí, não?
Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II 1479 e também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Toda linha de peças para refrigeradores, lavadoras e ar-condicionados também. As melhores marcas, os melhores componentes, acessórios, ferramentas.
Friopel, agora em Montes Claros.
Entrega em todo o Brasil.
Friopel, centro de BH.
Venda Nova, Contagem, Uberlândia, Juiz de Fora, Sete Lagoas.
São sete lojas para sua maior comodidade.
Friopel.
31-3239-2880.
Gente, eu fui na sala Premier do Cinearte ontem e, sério, eu nunca vivi experiência igual. As poltronas são tão confortáveis que...
Que a gente se sente nas nuvens, né? E a nitidez da imagem, a potência do som, parecia...
Que a gente tava dentro do filme. Agora aquela carta de vinhos, olha, fechou com chave de ouro, né?
Sala e Cinearte Premier, seu cinema em outro nível. No Ponteio Lar Shopping, Shopping Cidade e Minas Shopping. Acesse cinearte.com.br e viva essa experiência.
8:22. Especialistas avaliam que os novos decretos relacionados às Big Techs podem levar plataformas digitais a remover conteúdos legítimos por receio de punições.
Nesta semana, o governo federal atualizou um conjunto de regras que aumenta a pressão sobre empresas de tecnologia e redes sociais para combater crimes virtuais, fraudes e conteúdos considerados nocivos.
As medidas têm como foco principal a proteção das mulheres e o enfrentamento de golpes financeiros, perfis falsos e práticas criminosas online.
A discussão ocorre em meio ao avanço de medidas voltadas ao combate à desinformação, discurso de ódio e ataques a instituições democráticas.
Em entrevista à CNN Brasil, o professor de Direito Constitucional André Marcília avalia que o medo de sanções pode fazer com que plataformas retirem do ar postagens legítimas para evitar responsabilizações futuras.
Antes a gente tinha no Marco Civil da Internet uma lógica individualizada de retirada de conteúdos. Então, entrava-se com uma ação, pedia-se a retirada ou notificava-se o perfil ou o dono do perfil, e agora a gente passa a ter uma outra lógica, que é uma retirada mais genérica. E é justamente nesse território em que alguns desses conceitos, sendo vagos, podem gerar algum tipo de censura. Num ano eleitoral, esse me parece ser o grande perigo.
O professor destaca que a preocupação aumenta em ano eleitoral, período em que cresce o volume de debates políticos, críticas, campanhas e circulação de opiniões nas redes sociais.
Bom, o risco é grande porque nós temos, durante o período eleitoral, uma lógica ou retiradas muito mais breves, muito mais rápidas. A justiça eleitoral funciona de forma muito mais célere do que as demais justiças e, sem dúvida, os pontos a serem questionados ou cobrados das plataformas serão também mais céleres. Então, isso pode criar algum tipo de desbalanceamento na disputa eleitoral, que não é desejável.
Diante da possibilidade de punições, o professor de Direito Constitucional, André Marcília, diz que as empresas podem preferir excluir conteúdos preventivamente, mesmo sem decisão judicial definitiva ou comprovação de ilegalidade.
A liberdade de expressão precisa ser a regra e não a exceção. Quando a celeridade ela é posta à frente, nós invertemos essa lógica e passamos a falar, a fazer com que a liberdade de expressão se torne talvez até mesmo uma exceção. Alguns conceitos vagos que as plataformas vão ter de retirar do ar, por exemplo, conteúdos antidemocráticos que são controversos, nós já tivemos essa controvérsia há algum tempo atrás. O ambiente do debate é justamente o ambiente do questionamento. A liberdade de expressão serve exatamente para proteger aquilo que é polêmico, aquilo que é consensual, ninguém precisa se preocupar, claramente já será retirado.
As plataformas digitais ainda avaliam os impactos das novas exigências e devem discutir possíveis adequações técnicas e jurídicas nos próximos meses.
8:25, Belo Horizonte recebe hoje mais uma edição do Festival Sarará, que promete movimentar a cidade com shows de Alcione e Duda Beat.
Bom dia, gente.
Bom dia.
A agenda cultural do fim de semana está no ar. O Festival Sarará 2026 é neste sábado, a partir do meio-dia. Se liga no line-up. Alcione.
Mas tem que me prender, tem que seduzir.
O Ed Luna, Pissirico, Duda Beat, Duquesa, Fran Januário, Manu Dias, Fabinho do Terreiro.
Se quer liberdade, não vai ter jeito não. Eu vou partir pra cima do seu coração.
Fernando Bento e muito mais. Vai ser no Parque das Mangabeiras. Ingressos pelo site shotgun.live. Neste sábado também tem Cidade Junina, a partir das 5 horas da tarde. Além de poder aproveitar um complexo cenográfico e gastronomia típica, vai ter show de Zé Ramalho e Elba Ramalho.
Agora pego um caminhão, na lona, vou abordar o seu outra vez.
É no Mirante BH. Ingressos pelo Simpla.
Se for cruzeiro, dá um grito e levante a mão.
A partir das 7 horas da noite desse sábado, tem o tradicional churrascão do Cruzeiro. É a 38ª edição. Shows de Leonardo.
Esse alguém sou eu. Ai, 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 sou eu.
Grupo Revelação.
Vou te procurar. Eu sou capaz de fazer tudo pra poder te conquistar.
Cris Pepino, banda San Remo, Coffee Rock Y e DJ Alisson Pires. Vai ter fogo de chão, delícia. Ingressos pelo Simpla.
Quero toda a sua pouca castidade. Quero toda a sua louca liberdade.
Quero toda essa vontade de passar dos seus limites. E ir além.
Um dos principais nomes da música popular brasileira, Ivan Lins, comemora 8 décadas de vida. Em BH, ele se apresenta no B-Fly Minas Centro, na Avenida Augusto de Lima, 785, no centro, neste sábado, às 9 horas da noite. Você vai lá cantar junto, né? Ingressos pelo Simpla.
Que a vida pode ser maravilhosa.
boa diversão, gente. Com trabalhos técnicos de Leonardo Martiniano. Repórter Fernanda Viegas.
São 8:29. A seguir, aliados de Flávio Bolsonaro tentam minimizar avanço de Lula em nova pesquisa Datafolha.
Pensando em transformar o seu lar, mas só de imaginar a sujeira e o transtorno, você já fica desanimado? Pois saiba que é possível reformar com produtos fáceis de instalar e pagando pouco. Na JC Decor, você encontra pisos vinílicos, rodapés, verniz adesivos, painéis ripados e muito mais. Estamos localizados na Pedro II, 1479. E também entregamos para toda Minas Gerais. Para saber mais, acesse jcdecor.com.br.
Lurdinha, sabe da última? A fila andou pra Celeste.
Não.
Trocou, tá com outro.
Sério?
E parece que a história tá rendendo, viu?
Não acredito.
E todo santo dia tá lá, menina. No almoço, no jantar. Só ouvi elogio.
Soltinho. Acho que vou experimentar também. Bora.
Se tá na boca do povo, é arroz Pileco Nobre. Grão de mais qualidade, mais soltinhos e que rendem mais.
Tem ninguém aí, não? Ô, moço, pode parar de bater palma aí, ó. Depois que eles compraram o colchão Toraflex, é ruim eles acordar cedo, viu?
Colchão Toraflex, a sua garantia de um bom dia.
Sono gostoso, você vai ter com colchões Toraflex.
Minuto da Copa. A Itatiaia ligada no maior evento do futebol mundial. Oferecimento Grupo Herculano e Câmara de Contagem.
A seleção brasileira se apresenta a partir de quarta-feira na Granja Comari para estrear na Copa do Mundo contra Marrocos no dia 13 de junho. Brasil e Panamá no domingo, dia 31 de maio, às 18:30 no Maracanã. Uma das atrações será o show de pré-jogo com Ivete Sangalo, promovido por um dos patrocinadores da seleção brasileira. Na final da Copa, no dia 19 de julho, o intervalo terá show de Shakira e outros artistas. Itatiaia, emissora licenciada pela FIFA para a Copa do Mundo de 2026, do Rio de Janeiro, Wellington Campos.
8:31. Vamos atualizar os destaques do Jornal da Itatiaia deste sábado, 23 de maio de 2026.
Hoje na capital a temperatura deve chegar a 23 graus, agora 18 graus na Itatiaia.
Aliados do senador Flávio Bolsonaro minimizam os resultados da nova pesquisa Datafolha, que apontou aumento da vantagem do presidente Lula em cenários de segundo turno para a eleição presidencial. O petista tem 47% das intenções de voto para o segundo turno, enquanto o filho de Jair Bolsonaro aparece com 43%. No levantamento anterior, os dois estavam empatados com 45% no segundo turno.
Integrantes do núcleo político ligado a Flávio afirmam que ainda é cedo para considerar o cenário eleitoral consolidado e defendem que o impacto chamado caso Darcy Horst seria temporário. Enquanto isso, aliados do presidente Lula tentam transformar os números das pesquisas em sinal de fortalecimento político do governo e de estabilidade para a disputa presidencial.
Um novo levantamento do Datafolha aponta que a maior parte dos eleitores do senador Flávio Bolsonaro defende que ele mantenha uma eventual candidatura à presidência da República, mesmo após as revelações envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Segundo a pesquisa, 88% dos eleitores do parlamentar afirmam que ele deveria continuar na disputa, apesar do surgimento de possíveis alternativas dentro do campo conservador.
Mais de 20 centros de saúde de Belo Horizonte estão abertos para ampliar a vacinação contra a gripe. Entre as unidades disponíveis estão as regionais Barreiro, Centro-Sul, Leste, Nordeste, Noroeste, Norte, Oeste, Pampulha e Venda Nova. É o segundo sábado consecutivo de mobilização especial para facilitar o acesso da população às doses.
Desde o início da campanha, em março, quase 500 mil doses já foram aplicadas em Belo Horizonte. Mesmo assim, a cobertura entre os grupos prioritários ainda está abaixo da meta recomendada pelo Ministério da Saúde, que é de 90%.
O presidente Lula e o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, devem se reunir na próxima segunda-feira para discutir os rumos da proposta que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O encontro ocorre em meio à expectativa de avanço da proposta no Congresso Nacional já nos próximos dias.
A reunião também deve contar com a participação do ministro do Trabalho, Luiz Marinho, e deve servir para definir pontos considerados sensíveis da proposta, principalmente o período de transição para a adoção da nova jornada de trabalho.
Começam hoje as obras do novo anel rodoviário de Belo Horizonte com interdições em acessos à Via Expressa. Clever Ribeiro.
William Travassos confirmando 8:34, tudo preparado por aqui para esse fechamento das alças, né? Que liga o anel rodoviário à Via Expressa. Por enquanto, pessoal, ainda os carros estão podendo circular aqui normalmente. O que a gente apurou aqui no local é que os trabalhadores, né? Estão aguardando aí passar esse horário de pico, esse horário que tem mais movimento de veículos. Então, nas próximas horas, as alças aqui serão fechadas. Pra gente exemplificar, quem vem da Via Expressa, né? Sai ali do Coração Eucarístico no sentido Contagem, não vai conseguir também virar à direita, fazer o retorno ali à BR-040 ou até mesmo acesso à Arena MRV, porque essa alça também vai estar fechada. E claro, né? A gente já vem informando que quem sai do anel rodoviário no sentido Rio de Janeiro, a turma que vem de Vitória, né? Passa ali ao lado dessa loja de piscinas aqui, essa alça também estará fechada, portanto, o motorista deve ter atenção. O caminho, o pessoal que vem aqui, né, de Vitória, tá seguindo em direção ao Rio de Janeiro, vai ter que passar aqui pela Via Expressa, seguir o anel rodoviário e aí sim fazer esse retorno na Avenida Amazonas, ou seja, muito fluxo de veículos então nas próximas horas na Avenida Amazonas devido ao fechamento dessas alças do anel rodoviário. Prefeitura informando que vai gastar aqui mais de 32 milhões de reais nesta obra.
Recado importante para o motorista. A nova rodada do Brasileirão promete confrontos decisivos e a disputa acirrada lá no topo da tabela. Nath Fiuza.
Apontados como favoritos ao título do Campeonato Brasileiro, Flamengo e Palmeiras se enfrentam neste sábado, às 21h, no Maracanã, pela 17ª rodada da competição. O duelo reúne os dois primeiros colocados da tabela e vai movimentar a disputa pela liderança nesta reta final do primeiro turno. O Palmeiras é o primeiro colocado, tem 35 pontos, 4 a mais que o vice-líder Flamengo, que tem 31 pontos. Mas vale lembrarmos que o time carioca tem um jogo a menos, duelo atrasado contra o Mirassol. O Flamengo chega com moral depois de ter vencido o Estudiantes na última quarta-feira e garantido sua classificação como líder do grupo na Libertadores. Já o Palmeiras vive momento de oscilação na temporada, especialmente após a derrota para o Cerro Porteño na Libertadores. No Brasileirão, já são 3 empates nas últimas 3 rodadas. A última vitória palmeirense foi contra o Bragantino há quase um mês, no dia 26 de abril.
São 8:37. A seguir, a conversa de redação.
Itatiaia, informação, esporte e entretenimento. No rádio, YouTube e nas redes sociais. No Instagram, acesse arroba Itatiaia Oficial. Fique bem informado também pelo itatiaia.com.br, aplicativo e Alexa.
Tocando Itatiaia.
Domingão de muito futebol na Rádio de Minas. Das 14h30, logo depois do Domingão Esportivo, Cruzeiro e Chapecoense. O time celeste quer fazer a festa no Mineirão.
Se tem jogo do Cruzeiro, o Mineirão é o setor.
A bola rola às 16h, no recado do Poeta Azul.
Dominou, gol, até
6:30 é a vez do Galo, direto da capital paulista, Corinthians e Atlético. O galão da massa quer encostar no G6. A emoção é do caixa.
Agora a zaga voltou para a batida, caça!
No YouTube tem a transmissão na íntegra de América e Vila de Goiás. O Coelhão na briga pela primeira vitória na Série B. A vibração é comigo. Oferecimento KTO, Supermercados BH, Prefeitura de Nova Lima, o futuro mora aqui, Banco Mercantil, Vale, o essencial é viver a emoção do esporte, Unimed BH e Belo Horizonte, Prefeitura do Povo, aqui o trabalho não para. Anunciando para o próximo sábado, a final da Liga dos Campeões da Europa, PSG e Arsenal, direto da Hungria. Conversa de redação.
Olá, muito bom dia para você, eu sou Júnior Moreira, este é o Conversa de Redação, especial de sábado, um Conversa de Redação, que a gente resume os principais temas da semana aqui nessa manhã de sábado para vocês. Bom, para me ajudar nessa tarefa de debater, de conversar sobre esses assuntos, recebo os jornalistas William Travassos, Marcelo da Fonseca e Edilene Lopes, direto de Brasília. Olha só, pessoal, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara volta a analisar na semana que vem a PEC que propõe reduzir de 18 para 16 anos a maioridade penal em casos de crimes hediondos. A CCJ adiou essa discussão que estava na pauta da última terça-feira. Apresentada em 2015, o texto ou a proposta voltou ao debate após ser retirada da PEC da Segurança Pública para a tramitação separada. Hoje, só para se ter ideia, o Brasil tem mais de 11 mil adolescentes e jovens cumprindo medidas socioeducativas de restrição ou privação de liberdade, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça. Alguns especialistas criticam a proposta e afirmam que o sistema socioeducativo tem um índice de reincidência menor do que o sistema prisional comum. Já outros estudiosos acreditam que a medida seria uma solução para a reincidência de adolescentes no crime. Bom, é um debate lá de 2015, Edilene, que voltou à pauta, depois teve a ordem do dia. Opa, vamos deixar para a semana que vem, a previsão que isso volte à pauta na próxima terça-feira. Mas eu acho que a grande discussão é o cerne da questão, né? Se há possibilidade ou se seria bom essa redução da maioridade penal ou não. Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior. Bom dia aos amigos debatedores. Bom sábado para todos nós. Não sei se essa pauta vai ser votada agora, em definitivo, mas fato é que era tudo que a base do presidente Lula não queria, porque esse é um assunto muito polêmico para a esquerda brasileira, que faz a defesa da manutenção da maioridade penal aos 18 anos. Porque acredita que aos 16 o adolescente ou o jovem ainda esteja em formação, acredita também que deva ser ofertada uma estrutura também por parte do Estado para que o adolescente não chegue nesse nível ou então nem entre na criminalidade. Enfim, é um debate amplo que a esquerda faz nesse sentido e é contra a redução da maioridade penal. Só que quem já sofreu violência e foi vítima, por exemplo, de um jovem com 16, com 15, com 17 anos, não quer saber disso. Esse é um debate que a população brasileira tende, em um grupo grande, a apoiar a redução da maioridade penal. Então, a partir do momento em que a esquerda se coloca contra a redução da maioridade penal, a possibilidade maior é que o presidente Lula perca votos. Justamente por isso, também, a direita militou tanto para que esse trecho fosse retirado da PEC da Segurança Pública, fosse discutido em separado e fosse discutido nesse momento. Pode ser uma pedra no sapato do presidente Lula esse debate, lá agora, às vésperas praticamente do início do período eleitoral, né? A campanha, a pré-campanha de verdade já começou. Então, esse é um debate delicadíssimo da segurança pública, que é um ponto forte da direita brasileira e que também vai influenciar nas eleições se ele for se arrastando sem votação até as eleições ou até fica para depois disso.
Ô, William, lógico que tem todas as questões políticas que a Edilene trouxe, e essas questões são importantes no ano eleitoral, né? Toda essa movimentação em torno de direita e esquerda, mas é uma pauta que, enfim, grande parte da população acredita que será o começo de uma solução ali para o crime, crime organizado e tal. E na sua visão, hein? Bom dia, bom sábado para você.
Bom dia, Júnior Moreira, um ótimo sábado para a gente, para a bancada, para os ouvintes da Itatiaia. Júnior, você falava do debate de 2015, em 2007, quando aconteceu a morte do menino João Hélio, eu acompanhei de perto, e tinha um menor, né, que depois tomou 3 anos. Ficou preso 3 anos, mais 2 anos, enfim. E esse, foi preso, não, ficou apreendido, né? E esse debate, ele, em 2007, foi muito forte, porque essa criança, ele foi arrastado por 10 minutos, né? E quando o carro passava e as pessoas avisavam que essa criança estava sendo arrastada, o moleque dizia o seguinte: não, isso aqui é o nosso boneco de Judas. E eu tive um debate com o Valdemar, saudoso Valdemar Azevedo, ex-ministro, e ele falava que era muito difícil a gente mudar, porque era uma cláusula pétrea, mas é possível mudar. E eu acho que esse clamor da sociedade em responsabilizar, né, aquele que é cruel, independente de idade, né, e a gente está vendo isso acontecendo nas vilas, nas favelas deste Brasil, onde jovens estão com pistola na cintura, com fuzil, estão executando pessoas, estão a serviço do crime. E a gente precisa penalizar essa turma. E não é só, no meu ponto de vista, para o crime hediondo, não. Mas nós tivemos uma senhora que foi jogada em frente ao Pátio Savas e um moleque de 15 anos fez isso, jogou essa senhora no chão para roubar uma correntinha. Então, eu sou a favor de endurecer a pena, de mudar esse sistema que a gente tem hoje, para dizer o seguinte: cadeia é punição. E existe o certo e o errado. E você não pode matar alguém, sequestrar alguém, roubar alguém e tirar a vida dessa pessoa, porque isso é errado. E se você fizer isso, será responsabilizado, independente da sua idade.
Ô Marcelo, essa é uma das questões que movimenta a rede social, né? Por exemplo, você fala aborto, né? Você é a favor ou contra? Aí fica aquele movimento. Maioridade penal também, né? Essas pautas mais de costumes e que lidam normalmente com a questão que envolve a segurança pública. Na sua visão, é um caminho de solução? Bom dia, bom sábado.
Bom dia, bom sábado a todos da bancada, a todos os ouvintes. Ô, Júlio, impressionante como que algumas pautas voltam, né? São retomadas em comissões durante ano eleitoral. Por quê? Porque ela tem destaque, ela mexe com a emoção das pessoas, ela gera engajamento. Então, para muitos deputados que às vezes estão mais sumidos, não estão aparecendo muito, trazer de volta um tema como esse ajuda muito na eleição. Então, sempre tem algum caso, né? Algum caso de violência muito grave e esse tema surge, mas nas eleições também, né? Surge para dar um palanque aí de um tema polêmico e que engaja muito. Eu acho que é muito fácil a gente defender a redução da maioridade penal, né? Todo mundo que já foi vítima de algum assalto, possivelmente de algum menor envolvido, vai defender. Agora, será que a gente não vai estar empurrando um problema para debaixo do tapete ou até criando um outro problema maior? Porque eu seria muito a favor dessa PEC, dessa mudança, se ela viesse acompanhada de algum detalhamento do que o Estado tem que garantir nos presídios. Porque o que nós temos hoje nos presídios são verdadeiras universidades do crime. A gente tem os presídios aqui em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na região norte. São presídios controlados por facções. Então, se a gente simplesmente aumentar o número de pessoas presas, né, colocar esses menores nas cadeias, sem nenhum tipo de mudança, né, estrutural nos presídios, no sistema penitenciário, a gente está entregando mais recurso para essas facções criminosas. A gente vai estar aumentando um problema em vez de resolver. Então, discutir simplesmente a maioridade penal é muito fácil, né? Porque eu acho que 80% da população brasileira vai ser a favor. Só que será que isso realmente resolve? Ou a gente precisa discutir um sistema penitenciário mais sério? Será que colocar um jovem de 16, 17 anos numa cadeia, junto com um faccionado, né, que já tem todo um caminho ali para ser incluído para entrar numa organização criminosa, vai realmente resolver a vida, vai salvar a vida desse menor? Ou a gente vai estar simplesmente entregando um produto mais cru para uma facção criminosa que já está extremamente experiente em como tornar esse jovem mais uma arma do crime. É preciso uma discussão mais profunda. É preciso que esse projeto crie medidas, né, para garantir que o sistema penitenciário possa receber, sim, o jovem que cometeu o crime, mas que não misture com umas estruturas que já estão prontas, né, que já estão funcionando no Brasil e gera um problema muito grave para o Estado. Se a gente quer realmente combater as facções criminosas, talvez reduzir a maioridade penal não é o caminho, não. É um projeto que precisa de ser muito discutido, ser muito avaliado, e não dá para simplesmente, por questões de paixões políticas, ideologia, jogar no ano eleitoral dessa forma.
Mas, Marcelo, isso já foi discutido. O Conselho Nacional de Justiça já propõe o pena justa. Só que tem um pequeno probleminha aí nessa história. Minas Gerais tem um déficit de 30 mil vagas. E sabe quanto Minas Gerais precisa colocar de dinheiro para poder sanar esse problema das 30 mil vagas? 8 bilhões de reais. Então, o Conselho Nacional de Justiça, ele determina a regra de uma pena justa, mas ele não diz de onde sai o dinheiro. Então, para a gente mudar o sistema penitenciário brasileiro, a gente precisa de grana. E aí, interesse. E eu vou te falar, isso interessa a quem?
Mas é exatamente essa questão, né, William? Você já tem cadeias superlotadas. Aumentar o número de pessoas que vão ir para essa cadeia, de bandidos que vão para essas cadeias, vai resolver esse problema? Ou vai criar um outro problema? A questão é essa: o CNJ determinou que não pode ter mais de 30 presos por cela, em 5 metros quadrados. Na prática, essa determinação está sendo feita? As cadeias estão realmente
dinheiro,
sendo.
Marcelo.
Então a discussão tem que ser muito essa também.
Dinheiro. E
a gente
eu
precisa
deixar o moleque
primeiro
solto.
A gente precisa.
Eu vou deixar
primeiro
um moleque que mata com 16 anos e tratar ele como um menor.
E na cadeia ele vai estar dentro de uma facção. O que ele vai fazer na cadeia?
Cadeia,
ele vai sair dali muito mais. Ele não vai sair dali muito mais perigoso, não?
Eu não sei,
são questionamentos, sabe? Eu, se eu tivesse que votar nesse projeto, eu votaria a favor de reduzir. Só que eu acho que é preciso incluir alguma emenda, alguma determinação, para garantir que, junto com essa redução, seja feito algum investimento nas cadeias para que elas realmente sejam usadas para punir e não simplesmente para ser uma universidade do crime.
O problema é que, na verdade, ninguém quer aprofundar nesse tema como você aprofundou, Marcelo. A discussão precisa ser rasa para movimentar as redes sociais, e tem algumas verdades que precisam ser ditas, né? Vamos ficar por cima aqui, porque isso movimenta as redes sociais, a gente não aprofunda e não discute e não resolve nada. É mais ou menos por aí.
Que, na verdade, não tem interesse, Júnior, de botar dinheiro. Não tem dinheiro para colocar, gente. Vamos falar a verdade. Cadê o dinheiro? Cadê os 8 bilhões para investir em Minas Gerais na área de segurança pública?
Enquanto isso, a gente vai colocando mais jovem lá. É a solução. É isso a solução.
Ah, não. Então a gente faz o seguinte: a gente continua a transferir emenda parlamentar para os municípios lá que não conseguem sobreviver.
Mas aí ficou. Tá
Não tem nada a ver. Claro que tem a ver. Pô, pelo amor de Deus,
deixa eu mudar de assunto aqui, gente. Porque essa sessão de nota só sua e do secretário de segurança aqui de Minas Gerais, ela me incomoda um pouquinho desse negócio de vaga. Mas vamos lá. Ó, influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra está presa. Ela foi conduzida durante a operação do Ministério Público de São Paulo e da Polícia Civil, que investiga um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao PCC. Bom, a investigação, chamada de Operação Vernix, começou há 7 anos e também mira Marcos Williams Herbas Camacho, o Marcola, apontado como líder da facção, além de parentes dele e operadores financeiros do grupo. Segundo os investigadores, Edilene, Deolane teria atuado como uma espécie de caixa do crime organizado, recebendo valores em contas pessoais e empresariais, misturando os recursos com dinheiro de atividades legais e devolvendo quantias ao PCC para dificultar o rastreamento da origem ilícita do dinheiro. Bom, Deolane, para quem não conhece, gente, é uma influenciadora, advogada, mas ela ficou conhecida mesmo do grande público durante um relacionamento com um funkeiro. Esse funkeiro, pelo menos as informações, estava traindo a Deolane dentro de um quarto de hotel. Ela chegou e ele tentou atravessar de um quarto para outro, caiu lá no Rio de Janeiro e acabou morrendo. E a partir daí ela participou de fazenda e tudo. E agora a polícia apontando esse possível envolvimento dela com o PCC. Edilene, o crime está cada dia mais sofisticado, né?
Cada dia mais, Júnior. Você falou uma coisa que me veio um pensamento. Se todo marido que trai cair da janela, não vai sobrar muita gente, não, viu? O negócio vai ficar feio. Aqui, em relação a esse ponto, eu vou ser monotemática mais uma vez, porque vou bater na tecla das eleições. Com a prisão da Deolane, começou uma repercussão grande nas redes sociais relacionada à política. Por quê? Porque a Deolane apoiou o presidente Lula na última campanha eleitoral. E com essa operação realizada pela Polícia Civil de São Paulo, estado comandado por Tarcísio de Freitas do Republicanos, aliado do ex-presidente Jair Bolsonaro, agora o que a esquerda tem dito é que essa operação foi deflagrada neste momento, justamente para pegar a Deolane, que é uma pessoa muito conhecida e que pode ser ligada ao presidente Lula. O que os políticos falam nos bastidores é que é uma espécie de guerra. Polícia Federal, Polícia Civil de São Paulo agora. Afetaram Flávio Bolsonaro com o vazamento do áudio para Daniel Vorcaro, que teve um impacto grande na campanha eleitoral dele. E agora a Deolane presa depois de um tempo que estava se defendendo, estava em liberdade, enfim, acabou sendo uma surpresa, o que pode impactar também diretamente a campanha do presidente Lula, porque ela era uma apoiadora e tinha um elo eleitoral com o presidente Lula, digamos assim. Então, isso também tem reflexo e repercussão na política brasileira. Claro que do ponto de vista da editoria de polícia, isso é algo, essa situação toda, esse tanto de bens, essa suspeita de lavagem de dinheiro, é algo realmente assustador, mas que se a gente olhar direito, pode ser que esteja acontecendo com mais frequência do que a gente imagina.
Marcelo, a grande questão que envolve o crime organizado, antigamente a gente lembrava do crime organizado, com toda a movimentação daquele jovem que a gente estava citando há pouco, com a arma ali, aviãozinho do tráfico, aquela história toda. Hoje o tráfico faz um dinheiro gigantesco e ele precisa esquentar esse dinheiro de alguma forma, né? E é por meio de lavagens como essa, que segundo a polícia a Deolane fez, ou pelo menos investiga a possibilidade dela ter feito, que toda essa engrenagem chega num final para que esse dinheiro entre de forma lícita, talvez a palavra,